A Voz, o podcast de jornalismo da Mais FM.
Bem-vindos ao podcast A Voz, da Mais FM. Hoje falaremos sobre um caso de tortura que chocou o Ceará há 13 anos. Após 13 anos de um gravíssimo crime de tortura na cidade de Iguatu, um novo capítulo na busca por justiça se aproxima. No último dia 20 de setembro, no Fórum de Iguatu, foi realizada a audiência de instrução e julgamento envolvendo os 7 homens acusados de torturar um jornalista e outros 4 jovens na cidade, 384 quilômetros de Fortaleza. Os eventos que ocorreram naquela fatídica noite de 11 de fevereiro de 2010 ainda deixam marcas profundas na comunidade local. Os delegados de Iguatu à época, Agenor Freitas de Queiroz e Cláudia Régia Amazonas Rivatashi, indiciaram os acusados nos artigos 129, 148 e 163 do Código Penal Brasileiro, que são referentes à lesão corporal, sequestro, cárcere privado e dano triplamente qualificado. Os réus indiciados à época foram o chefe de gabinete do município, Teógenes Martins Teixeira Florentino, Francisco Aldemir Alves Amorim, esse servidor municipal, Cícero Santiago Alves de Lima, Francisco Itailton Neves, Juliene Bernardo da Silva, Antônio Zilmar da Silva e o sargento Francisco Assis Alves Bandeira. Após uma investigação rigorosa, o delegado Agenor Freitas concluiu que havia materialidade nos crimes. Os indiciados negam os crimes, assim como terem levado os vitimados aos locais já mencionados. Mas os indícios trazidos nos autos são consistentes, revelou o relatório encaminhado à justiça naquela época. O incidente teve início quando os jovens distribuíam panfletos contendo uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o prefeito do município na época, Agenor Neto, do PMDB, e o deputado estadual José Ilo. A denúncia era por supostamente fraudar 700 carteiras no seguro-desemprego. A Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa Cearense foi acionada e encaminhou ao Ministério Público Estadual um parecer sobre o fato. Segundo relatos das vítimas, eles foram abordados pelos acusados ainda no centro da cidade, iniciando ali uma sessão de espancamento brutal, com o uso de capacetes e cinturões, sem terem como se defender e os impedindo de distribuir o restante do material. O caso ainda continua sob análise judicial e audiência de instrução e julgamento, que aconteceu no dia 20 de setembro, representou um momento crucial na busca por justiça e pela verdade em um dos eventos mais traumáticos da história de Iguatu. As vítimas e suas famílias aguardam ansiosamente esse momento, esperando que a justiça seja finalmente feita e que aqueles responsáveis pelos atos de tortura sejam responsabilizados. A comunidade de Iguatu e todo o estado do Ceará observam atentamente o desenrolar deste processo. Naquela trágica noite, 7 homens foram acusados de torturar brutalmente um jornalista e 4 jovens na cidade de Iguatu, lançando uma sombra escura sobre a cidade. Em 2018, as vítimas relembraram em vídeo os horrores que enfrentaram e compartilham suas experiências para lançar luz sobre a busca incansável por justiça e um futuro mais pacífico para Iguatu. Valdemir Fernando Lima, conhecido como Bibi Lima, um dos sobreviventes do incidente, relatou, abre aspas, "Eu sou um dos jovens torturados em Iguatu. Após esse sequestro, eu fui muito perseguido. Não podia ter um veículo, não podia sair na rua. Foi um período de terror em nossa cidade." Fecha aspas. As vítimas lembram que o incidente foi desencadeado pela distribuição de panfletos que denunciavam alegados crimes relacionados ao seguro-desemprego e que envolviam o pai do prefeito da época. No entanto, o que começou como uma ação informativa acabou se transformando em uma noite de horror. Após o incidente, as denúncias negativas de tortura em Iguatu levaram o prefeito da cidade, Agenor Neto, a tomar medidas em resposta à situação. No entanto, as vítimas continuaram enfrentando ameaças e perseguições, o que levou anos para ser superado. O processo legal relacionado ao caso finalmente avançou e as vítimas e também os acusados foram interrogados pela justiça pela primeira vez no dia 1 de novembro de 2015, cerca de 5 anos após o incidente inicial. No entanto, a busca por justiça e a superação do trauma ainda são desafios constantes para as vítimas. A audiência do último dia 20 de setembro foi a última antes das considerações finais da defesa e da acusação, antes da apresentação da sentença e a consequente dosimetria da pena para os supostos condenados. Acontece que, por ser um crime de tortura, ele não vai a júri popular. É julgado apenas pelo magistrado. Espera-se que em pouco mais de 30 dias esse caso esteja concluído. No próximo episódio, vamos relembrar o que foi o caso da fraude no seguro-desemprego. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima.